A mente e seus segredos, suas dúvidas.
O que a psicologia te ensina?
Agora,
Viva Psicologia!
Olá, muito bom dia. Eu sou o psicólogo Emerson Viana e estou chegando aqui com mais um programa Viva Psicologia. Que bom, né? Nós estamos mais uma vez chegando aí na tua casa. Que bom, mais uma vez, nós estamos entrando aí no teu lar, levando as palavras que vão trazer certamente muita paz, alegria ao seu coração. Nesta oportunidade toda especial, estou aqui com a psicóloga Jennifer e a psicóloga Larissa, que vão fazer parte da programação de hoje. Bom dia!
Bom dia, Emerson. Bom dia, psicóloga Jennifer. É um prazer estar aqui novamente na rádio.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, psicóloga Larissa. Bom dia, psicólogo Emerson. É muito bom estar aqui mais uma vez.
É isso aí, vamos ficar juntos, lembrando para você que a partir de agora você pode mandar sua mensagem de texto, de preferência mensagem de texto, no 97-531-9966. Esse é o WhatsApp da Clínica Viva Psicologia. Quer anotar de novo? Olha, eu vou passar o número 97-531. Aí você repete dois números fáceis, né? 9966-97-531-9966. Aqui, através desse WhatsApp, você vai mandar suas perguntas, você vai tirar as suas dúvidas aqui na nossa programação, e esse é o mesmo número que você pode entrar em contato com a Clínica Viva Psicologia para marcar também suas consultas. Você quer passar para o atendimento psicológico, é só você entrar em contato conosco através desse telefone. 97-531-9966 é o WhatsApp da Clínica Viva Psicologia. Daqui um pouquinho a gente está de volta com você. O programa está apenas começando.
Viva Psicologia também está com você no Face. Procure
facebook.com/clinicavivapsicologia.
Viva, Viva Psicologia!
Participe pelo WhatsApp 97531-9966.
O Viva Psicologia está de volta!
É isso aí, de volta com você. Não disse que era rapidinho? E agora nós vamos ao primeiro bloco do nosso programa. É aquele que os psicólogos já elaboram uma pergunta aqui e passam essa pergunta para você. Lembrando que você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. Mande sua mensagem de texto, a sua pergunta, no 97-531-9966. 97-531-9966 é o número do WhatsApp aqui para você tanto entrar em contato conosco, tirar as suas dúvidas, colocar as suas questões, como também é o WhatsApp que você pode marcar uma consulta na Clínica Viva Psicologia. Você quer passar por um processo psicológico, você quer passar pela terapia, então você pode entrar em contato conosco através desse celular, ó, 97-531-9966. 97-531-9966, e pode entrar em contato agora conosco, mandando as suas perguntas. Você tem alguma dúvida? Você está passando por um processo de ansiedade, de depressão, de separação? Ou talvez você é aquela pessoa que diz assim: olha, eu precisaria passar com um psicólogo, porque eu tenho muitas coisas que eu gostaria de conversar, que eu gostaria de me abrir, eu gostaria de me expressar, eu gostaria de ter um autoconhecimento maior, eu gostaria de saber a profissão que eu vou exercer. Se você é uma pessoa que reconhece que você precisa do atendimento psicológico, é só você entrar em contato através desse celular, 97-531-9966, e você vai falar com a Clínica Viva Psicologia. Vamos então ao tema de hoje aqui, né, na programação do Viva Psicologia. Vamos lá?
Viva Psicologia!
O tema do dia. Viva Psicologia, tirando as suas dúvidas.
Qual é o objetivo do estudo da psicologia?
A psicologia volta-se para o estudo do comportamento humano, considerando seus aspectos biológicos, afetivos, cognitivos e sociais. O curso de psicologia prepara o futuro profissional para atuar na busca do bem-estar e da saúde mental das pessoas nas áreas clínicas, escolar, organizacional, institucional e comunitária.
Viva Psicologia! Viva Psicologia!
Tirando dúvidas!
É isso aí, de volta com você, e agora vamos responder acerca do tema de hoje, o tema do dia. O psicólogo, né, a função do psicólogo, ele é estudar o comportamento humano através dos aspectos biológicos, cognitivos e sociais. Ou seja, o psicólogo, ele vai abordar todas essas questões. Se aquela queixa que você está trazendo é uma queixa biológica, é uma coisa que já vem já da tendência da genética familiar, se é algo cognitivo, né, um déficit de atenção, alguma coisa que você precisa também de uma ajuda profissional, né, de uma outra pessoa, de um psiquiatra acompanhando o tratamento, ou se se refere a apenas às áreas sociais, ou seja, um ambiente que influenciou no aspecto da sua vida, nos processos da sua vida, e você passou a trazer essas questões. O profissional psicólogo, ele é formado, né, no curso de psicologia, que dura 5 anos. Muitas vezes você vai encontrar alguns psicanalistas e eles não são psicólogos, tá? Psicanalista muitas vezes não é psicólogo. Ele faz um curso de menos tempo do que esse, de 2 anos, mais ou menos, aproximadamente, e ele vai se formar na psicanálise, tá? Então é diferente o psicanalista do psicólogo, que faz um curso de 5 anos, ele aprimora ali as suas técnicas para poder atender você, para poder ter um consultório de psicologia e estar ajudando você nesse processo. É muito importante essa pergunta, né, psicóloga Larissa, porque algumas pessoas elas não têm esse conhecimento, né, do qual é a atuação do psicólogo, né?
Exatamente, Emerson. É importante entender que a psicoterapia ela não acaba ali naquele momento, né? Então, são vários aspectos que o psicoterapeuta vai analisar. E aí você estava citando realmente do psicanalista, e também tem o coach, né? Outra profissão que está aí bastante famosa, e é importante entender que nem sempre o coach é psicólogo. O coach, ele tem uma formação ali, faz um curso de especialização, e aí ele vai lá atender a pessoa. Então, é importante perceber, se você quer uma psicoterapia, é importante buscar o psicólogo profissional que se graduou na psicologia. E aí, retomando a questão do que a psicoterapia não acaba ali, ela realmente tem assim, todo o envolvimento, toda uma análise do seu comportamento. Não é só ali que você está apresentando. Então, o psicólogo ele vai mostrar, vai buscar as informações do seu histórico, vai buscar as informações de como você interage com as outras pessoas, com a sociedade, né? Então, são vários aspectos que são analisados para poder entender como que você se relaciona com as pessoas. Não é isso mesmo, Jennifer?
Sim, Larissa. Então, ouvinte, é muito importante você se informar se a pessoa que você procurou para passar em psicoterapia é realmente formado em psicologia. Para isso, você pode jogar no Google CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, e procurar pelo número de registro. O psicólogo, ele precisa de um número de registro. Não é isso, Emerson?
Exatamente, ele vai ter o número de registro, geralmente vai estar no cartão dele, e se a pessoa que estiver te atendendo não oferecer para você um CRP, né, o CRP, que é o registro do psicólogo, aí ele não é formado em psicologia, tá? Ele pode ser um psicanalista, um coach, como relataram aqui tanto a Jennifer como a Larissa, e então ele não é aquele profissional que vai ajudar você nesses processos. E muitas vezes, Larissa, quando a pessoa ela chega na avaliação, principalmente na avaliação do psicólogo, acho que quase todos os psicólogos eles fazem isso, além de querer saber todo o relatório da vida da pessoa. Então o psicólogo fala, olha, começa a falar desde a infância, o que, que aconteceu na sua vida, porque ele, exatamente, ele procura separar, já na primeira avaliação, ele separa os processos biológicos, os cognitivos e os sociais, né? Então ele faz essa separação já na primeira avaliação. A pessoa, ela pensa assim, ah, a primeira avaliação não tem muito valor, ele só quer me conhecer, só quer saber o meu nome, só quer saber onde eu moro. Não, não. É, o psicólogo, na primeira avaliação, ele já faz essa separação de alguns aspectos, não de todos, mas alguns aspectos biológicos, né, cognitivos e sociais já são separados. É por isso que muitas vezes o psicólogo pergunta, por exemplo, se a pessoa toma algum remédio, se ela toma algum calmante, né, se ela já passou pelo psiquiatra, se ela já faz algum tratamento com neuro, exatamente para já existir essa separação desde a primeira avaliação.
Exatamente, Emerson. É importante, né, que a pessoa esteja disposta realmente a esse processo, porque ali no primeiro momento a gente faz o que a gente chama de entrevista, né? Essa entrevista não é aquela pergunta, seu nome, idade, quantos anos você tem? Não é assim tão diretiva. A gente chama de entrevista não diretiva, que a gente vai conversando, vai entendendo qual que é a sua demanda, qual que é a sua queixa, mas também entendemos os aspectos importantes, como o Emerson citou, a medicação que você toma, porque isso vai alterar em como nós enxergamos o processo da psicoterapia. Então é importante que todos os dados, até mesmo aqueles que você acha que não são tão importantes assim, sejam ditos, que aí através disso a gente consegue elaborar um perfil realmente, né, de quem que você é, de como que você se relaciona, não é isso mesmo, Jennifer?
Sim, porque através desses dados vamos saber muito mais sobre você. Então, por exemplo, você pode tomar alguma medicação que não esteja ainda adequada e você nunca percebeu isso. Porém, o psicólogo, ele pode entrar em contato com o seu psiquiatra ou com o seu médico clínico para ter essa troca de informações. Porque o importante é que o psicólogo também trabalhe em rede. Então, ele precisa conhecer outros profissionais que atendem o seu cliente, o seu paciente, quando for importante, quando isso afeta na psicoterapia, e muitas vezes afeta.
E uma coisa, Larissa, que o paciente deve fazer desde a primeira consulta é falar mesmo, né? Às vezes a pessoa chega assim, que nem eu, várias avaliações que eu fiz já na minha vida, a pessoa começa a falar e ela se incomoda, chega uma hora que ela mesma se incomoda e fala assim, ah, eu estou falando demais, né? E eu falo, não, isso é importante, continue falando, continue dizendo tudo da sua vida. E às vezes a pessoa, ela fica meio retraída, né? Ela acha que ela está amolando, incomodando o psicólogo, né? Porque ela tem costume de em outros lugares, né? Por exemplo, atendimento médico, o médico geralmente não vai querer saber muito da vida da pessoa, ele vai querer saber do problema, ele está ali para resolver a situação da doença da pessoa. Então ele não quer saber se a pessoa morava em Minas Gerais, se ela veio para São Paulo, se ela se frustrou com A, com B, com C. Ele quer saber qual é o diagnóstico da doença e receitar o remédio, é isso que ele quer. Então, quanto mais rápido ele souber o que a pessoa está passando, ele vai receitar ali o remédio para a pessoa começar a tomar e se sentir melhor. O psicólogo já é diferente, ele precisa desses dados, ele precisa que a pessoa ela fale mesmo, né? Então, a pessoa que chegar, inclusive na avaliação psicológica, é aquela primeira consulta que você faz, que o psicólogo vai te conhecer, não é só para saber o seu nome, o nome do seu pai, da sua mãe, mas ele quer saber tudo. Inclusive, se você apresenta problemas biológicos, você apresenta problemas cognitivos, e se você apresenta problemas de interação social, de convivência com as pessoas que estão ao seu redor. Então, é muito importante a pessoa expor mesmo, né, Larissa?
Você sabe, Emerson, que é muito interessante esse comportamento mesmo, né, da pessoa se retrair, é muito comum na terapia. É, você vê as pessoas, elas se sentem retraídas, com medo que a pessoa vai pensar de você. E é isso, tem muita relação com o nosso dia a dia, né? Aquela correria, às vezes você só pergunta, ah, tá tudo bem, filho? Tá tudo bem, mãe? Mas às vezes é só pra responder, tá tudo bem. A gente não tá acostumado realmente a falar, a ser ouvido, né? E aquele momento da psicoterapia, nossa, é o seu momento, viu, ouvinte? É o seu momento que você pode ali relaxar, falar o que te preocupa, falar o que não te preocupa também, a sua vida. Porque o psicoterapeuta está dedicando aquele momento seja de 40 minutos, seja de 1 hora, 50 minutos, ele está dedicando aquele momento para você. Então, ele está todo ouvido para você, né? Então, você pode falar, pode se sentir à vontade, que aquele é seu momento, tá legal?
E às vezes a pessoa ela pergunta assim, ah, qual é o tempo de atendimento que o psicólogo vai trazer para mim? Olha, depende, quanto mais rápido você se expor, quanto mais rápido você colocar as suas demandas, as suas questões, mais rápido o psicólogo ele vai chegar ali a um diagnóstico, né, daquilo que você está passando, que você está enfrentando. Então, se abrir, falar e você expor realmente tudo, até aquelas questões que você acha assim que elas são insignificantes. Ah, olha, eu tava pensando em falar da minha infância, mas aí eu vou falar da minha infância. Acho que é algo que não tem muita importância aqui no problema, que eu estou passando um problema aqui com o meu casamento, vou falar da minha infância. Não, às vezes a infância, né, o seu problema que você passou na infância está gerando essa situação que você está enfrentando hoje no casamento. Então não tem coisa assim, para o psicólogo, não tem coisa que você diga assim, ah, eu vou falar, ou eu não vou falar isso aqui porque acho que é coisa supérflua. Acho que não tem nada a ver com a situação que eu estou passando. Acho que não tem nada a ver com o problema. Você acha isso, mas às vezes é a peça principal do quebra-cabeça, né, Jennifer?
Sim, não deixe o filtro te impedir de fazer a sua fala ali naquele momento de terapia, como falamos em um programa anterior. Tudo que você traz na terapia é muito importante, toda a sua fala, toda a sua história, e o psicólogo ele precisa saber desde a sua infância até os dias atuais, então não se prendam a essa questão de não, eu vou conversar só aqui e agora, porque o passado não importa mais, o passado não me afeta. Às vezes é algo que você está usando como defesa, o passado não me afeta. E ele pode estar te afetando sim, pode estar te trazendo algumas questões no aqui e agora, que é coisa do passado.
É isso aí, olha, estão chegando aqui as questões, estão chegando as perguntas. No próximo bloco agora nós vamos às perguntas dos ouvintes, né? Se a sua pergunta não for respondida hoje no programa, no próximo programa nós vamos estar aqui respondendo. E então deixamos esse adendo último para você, olha, quando você passar pelo profissional, pergunte se ele tem CRP. Pergunte se ele tem CRP. Se ele tiver CRP, ele é um profissional formado em psicologia. Se não tem CRP, ele fez apenas algum curso de alguma coisa. Por exemplo, o coach não tem um CRP, porque ele não é um psicólogo, né? Embora seja um motivador, ele não é um psicólogo. Então, é muito importante você saber disso. Pergunte para o profissional que está te atendendo se ele tem CRP. Se não tiver, ele não é um profissional psicólogo, tá? Nós vamos, então, às questões. Quer mandar o seu WhatsApp? Quer entrar em contato conosco? Olha, anote aí, ó, 97-531-9966. 97-531-9966. Esse é o WhatsApp para você mandar a sua pergunta agora. Olha, eu estou me interessando em passar pela psicologia, eu quero ter uma qualidade de vida melhor, quero melhorar minha convivência com meu marido, quero melhorar minha convivência com os meus filhos. Talvez você diga assim, poxa vida, o psicólogo Emerson, minha situação familiar é muito ruim, estou enfrentando muitas separações, divisões em casa, olha, eu não consigo ter paz na minha casa. Procure um profissional psicólogo, ele vai te ajudar muito. Você pode procurar através desse WhatsApp, 97-531-9966, você vai entrar em contato conosco. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco aqui do seu programa Viva Psicologia.
O Viva Psicologia volta daqui a pouco. Nossa mente controla o nosso corpo. São milhões de informações a todo tempo. O estresse,
as dúvidas,
os conflitos emocionais,
nossos traumas,
depressão,
ansiedade
e as relações pessoais.
Viva Psicologia.
Onde e como a psicologia pode te ajudar? Aqui. Você pode encontrar a resposta que tanto procura.
Viva Psicologia, tirando as suas dúvidas.
Viva Psicologia também está com você no Face. Procure
facebook.com/clínica-viva-psicologia.
Viva, Viva Psicologia.
Participe pelo WhatsApp 97531-9966.
O Viva Psicologia está de volta.
Thank you. É, de volta com você e agora respondendo as perguntas dos ouvintes. Lembrando que esse programa, ele é feito por você também, né? Você nos ajuda a fazer o programa. Então, a sua mensagem aqui é muito importante no WhatsApp do Viva Psicologia. Olha, é 97-97-531-9966. Você pode fazer as suas perguntas através desse número de WhatsApp. Muito fácil, hein? 97-531-9966, você entra em contato conosco aqui no programa Viva Psicologia. E a Larissa, psicóloga Larissa, tem a primeira pergunta de hoje, né, Larissa?
Isso mesmo, olha só, o Jonathan mandou aqui pra gente no nosso WhatsApp por texto falando assim: a hipnose tem alguma coisa ligada com a psicologia?
Jennifer.
Então, Jonathan, a hipnose nós podemos associar assim mais ou menos como a questão que estávamos falando sobre o coaching. Não é algo que nós vamos aprender na faculdade, não é algo da psicologia em si. Porém, o psicólogo ele pode praticar a hipnose depois de fazer um curso.
Exatamente. Esses dias veio uma pergunta assim para mim sobre o psicólogo terapeuta. Psicólogo terapeuta, na psicologia se aprende terapia? Não, a terapia é um curso à parte que você vai fazer juntamente com a psicologia, e aí depois de terminado esse curso você vai ser um psicólogo terapeuta. Assim também um psicólogo que faz
hipnose
e fugiu, o psicólogo que faz a hipnose também ele vai fazer esse curso à parte, né, Larissa?
É isso mesmo, a hipnose ela pode funcionar como uma maneira complementar, tá legal? Ela vai funcionar de forma que você consiga realmente ter esse auxílio, sim, assim como, por exemplo, o yoga. A gente não descarta essas questões, só que é importante dizer para vocês, ouvintes, e que fique bem claro que nada substitui realmente a psicoterapia, tá bom? Então, você tá lá fazendo a sua hipnose, tá te fazendo bem, então tá bom, que ótimo que tá fazendo bem. Mas é importante que você busque realmente o psicoterapeuta para poder ter resultados realmente que funcionem. Muitos youtubers por aí, agora na atualidade, está falando muito sobre a hipnose. E aí, muitos também falam, ah, não, dá para substituir, dá para você ficar bem. Mas que bom que faça realmente, que faça bem para você, que você busque olhar para você, sua saúde. Mas lembrando, nada substitui a psicoterapia, tá legal, Jonatas?
É isso aí, nada substitui a psicoterapia. É bom que você, por exemplo, fale assim, puxa vida, eu faço um esporte, ele me ajuda, ou eu vou numa igreja, me ajuda, ou eu faço uma acupuntura também, que me ajuda, ou eu faço um treinamento de relaxamento, que me ajuda. Tudo bem, ótimo, isso aí faz parte da vida e se te faz bem, continue fazendo. Mas não substitui a psicoterapia, tá? A psicoterapia, ela é feita pelo psicólogo, é um tratamento psicológico insubstituível. Não tem o que substitua, né, o tratamento psicológico, tá bom? Mais alguma pergunta, Larissa?
Tem sim, olha só, a Claudete, ela falou assim, desmaiei 2 vezes com ataque epilético. Isso é espiritual? O que você acha, Jennifer?
Então, Claudete, a epilepsia, ela é uma doença. Não sei se você já foi diagnosticada ou se você deduz que seja isso. Então, por favor, procure algum médico, clínico e um neuro, principalmente, porque é ele que vai diagnosticar essa questão, viu?
É, na minha opinião, acho que não tem nada a ver com coisa espiritual, com processo espiritual epilepsia. Epilepsia é uma doença, né? Uma doença cientificamente comprovada ali, que vai sair nos resultados, vai dar o laudo de epilepsia. Para mim, no meu modo de ver, não tem nada a ver com a religião. Talvez o aspecto da religião empolgue mais a pessoa ou frustre demais a pessoa, porque geralmente as pessoas que relatam ter o ataque epilético, elas o têm quando estão muito acesas, muito empolgadas, ou quando elas estão muito para baixo, muito desligadas, é nesse processo que geralmente o ataque epilético vem, né? E quando a pessoa está muito acelerada e muito desacelerada. Então talvez um processo na igreja, né, que muitas pessoas passam e começa aquele negócio, aquela euforia toda, e a pessoa acaba tendo ataque epilético no meio daquela euforia. Então ela acha que talvez seja um processo espiritual por causa disso. Ou quando ela vai para a igreja muito desanimada, também ela passa por esse processo. Mas não tem nada a ver, epilepsia é uma doença, né, Larissa?
Exatamente. É importante, assim, que nem o Emerson falou, existem questões que podem surgir, né, que pode estar mais ligada ao emocional. A epilepsia está realmente, já é comprovado cientificamente, que em muitos momentos de crise é ligado ao emocional, viu, Claudete? Mas é importante, assim como a Jennifer disse aqui pra gente, que você busque urgentemente um médico, um psiquiatra, um neuro, que possa te auxiliar nessas questões, porque é saúde, tá bom? Então não deixa assim, ah, não, é religião, e aí não deixa de lado. A religião é muito importante, viu, Claudete? Mas não deixa que isso impeça de você cuidar da sua saúde, tá bom? Existe a saúde espiritual, existe a saúde emocional, mas também existe a saúde biológica. É importante que você busque realmente e vá atrás da sua saúde, tá bom? Olha só, o Matheus mandou aqui mais uma pergunta pra gente, chegou agora, falando assim: tenho curiosidade em passar em psicoterapia, porém não percebo nenhum problema para vir. E agora posso procurar um psicólogo mesmo assim?
Que pergunta legal, hein, Jennifer? Vamos lá.
Então, Matheus, como já conversamos aqui em alguns momentos na rádio, a questão, a psicoterapia não é ligada a um problema. Você não precisa ter um problema para procurar um psicólogo. Até mesmo você pode procurar para uma questão de autoconhecimento. E como o Emerson disse uma vez aqui, sobre a questão de prevenção. Você não precisa esperar estar doente, estar com depressão, estar com uma ansiedade exagerada ou alguma outra questão para procurar um psicólogo. Você pode prevenir isso já passando em terapia. Porque é a partir do momento que o psicólogo identifica ali, olha, pode ser que o Matheus esteja apresentando algum traço de um medo exagerado, uma fobia, já vai ser mais fácil o tratamento, já vai ser um tratamento precoce, já vai ser um pouco mais complexo se você já chega em uma crise. Então, o Matheus, ele tem um problema que ele não consegue subir em elevador, ele já não está mais saindo da cama, isso daí já vai ser uma outra questão, com uma outra abordagem de tratamento.
Exatamente, e olha, Matheus, um tratamento mais caro, é bom frisar para você, viu? Porque se a pessoa, ela, por exemplo, olha, no Brasil, lá na década de 70, de 80, eles trabalhavam muito em combater doenças, estar lutando ali, a meta do Brasil era combater as doenças. Então, chegava ali, quando as pessoas estavam doentes, promover os melhores hospitais, fazer coisas assim para o atendimento do paciente. Isso gasta muito dinheiro, se perde muito dinheiro, porque você cuidar do doente custa caro para o país. Então, o que, que os países desenvolvidos eles aprenderam desde 70 para cá? Que é muito melhor você prevenir a doença do que você combater a doença quando a pessoa já está doente. Então, a prevenção da doença fica muito mais barato para o país, né? Ele gasta muito menos e leva a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor, o que vai fazer com que ela adoeça mais tarde ou que ela nem adoeça, que ela passe ali pela vida sem precisar estar no hospital. Então é muito importante nós compreendermos esse aspecto, viu, Matheus, da prevenção da doença, porque tem pessoas, ô Larissa, que é evidente que elas vão ter problemas psicológicos. Pessoa, por exemplo, que ela carrega o mundo nas costas, né? Ela é o aio da casa, ela é o esteio da família, tudo está sobre a responsabilidade dela, é aquela mulher que todos aplaudem, que fala assim, nossa, que mulher dedicada, acorda cedo todos os dias, vai trabalhar, depois chega em casa, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar da comida, tem que ver os deveres do filho, vai dormir lá meia-noite, uma hora da manhã, no outro dia, 5 da manhã já está fora de casa. E não se esqueça, gente, olha, meus ouvintes, atenção, o nosso corpo, ele é uma máquina. Nosso corpo é uma máquina. E se você pensa que a máquina nova não quebra, a máquina nova não pifa, ela dá problema sim. Você vê lá uma corrida de Fórmula 1, o carro é zero, o motor é novo. E você vê quantos motores explodem ali no momento da corrida. Que é isso? Forçou demais o motor. Então, às vezes, a pessoa não consegue. Ela tem muitos compromissos, muitas coisas para ela resolver e ela não aguenta, né? Então é muito importante a pessoa, Larissa, ela ter esse momento psicólogo. Porque o momento do psicólogo, ele é legal, ele é bacana, por quê? Porque é aquele momento que a pessoa para, ela fala assim, agora eu vou ter um momento para mim, agora eu vou ter essa horinha só para mim, é o meu momento, é o momento de eu aqui conversar com o psicólogo, é o momento de eu tirar da minha mente essas coisas, esse peso, esses compromissos, e ela vai ali, poxa, vai ser uma prevenção contra a doença muito importante na vida do paciente que passa pelo processo psicológico, não é?
Exatamente, é aquele momento de ufa, agora eu posso parar, agora eu posso relaxar, agora eu posso respirar e falar o que está passando. É interessante você falar ali aquele exemplo da mulher, né, que faz muita coisa, que exerce várias funções, né, vários papéis, e aí ela começa a sentir assim, aquela falta de ar, aquele ataque assim, cardíaco, aquela sensação de nervoso, né, realmente, e ela não consegue entender. E aí eu te falo, Emerson, tem aquela situação, por exemplo, quando a gente começa a ficar meio gripado, né, você sente que tá aquela dor no corpo, aquela sensação ruim, aquela dor, aí você fala, ai, mas acho que eu não vou no médico não, e aí vai deixando, até que chega num momento que você tá horrível, você tá se sentindo muito mal, e aí você vai no médico, né, é esse o momento. Sim. Que você acaba indo no médico, e aí, só que aí você já tá numa situação bem pior do que você já tá, você poderia trabalhar de forma preventiva, como? Então você tá ali na gripe, você sabe que há tanto tempo ali, chega um mês ali do inverno, já começa a ficar gripado. Então, trabalha ali através de bastante suco de laranja, vitamina C, para facilitar e fortalecer a sua... E injeções, realmente, né? Para você poder... As vacinas para poder evitar realmente a gripe, né? Então, isso é prevenção. Você se prevenir para não chegar aquele momento da gripe. Mas chegou a gripe, né? Tá começando a vir, e aí você trabalha de forma que não piore realmente a situação. E aí, ouvinte, que você precisa ver, né? Ir atrás da sua saúde emocional, biológica, psicológica, para você poder evitar que piore realmente, né? E aí pode piorar, pode chegar na situação de crise, né? Que é aquela... A gripe bem pior, no caso, que a gente está falando da gripe, né? Aquela situação bem complicada. E aí, novamente, o trabalho vai ser, inclusive, muito mais extenso, mais complicado, porque...
E mais caro, né?
Exatamente, você já está na situação mais, é mais delicada, né?
É, a pessoa quer abraçar o mundo, ela quer abraçar o mundo, ela quer fazer todas as coisas, quer abraçar o mundo, eu tenho fôlego, eu tenho força. Meu irmão, olha, vou falar uma coisa pra você, se de repente a sua mente dá aquele piripaque, né, aquela coisa que você fala assim, explodir, aí você entra numa depressão, ou você entra num processo de ansiedade, ou você, e aí você vai perder o seu trabalho, você vai perder os seus amigos, você vai se isolar, né, não espere chegar esse momento, não espere chegar esse momento. Você precisa entender que é como exercício, né? A pessoa, às vezes, é pior que, por mais que a gente fale aqui, 90% das pessoas não presta atenção nessa parte, né? O exercício, a pessoa está lá numa vida sedentária, obesa, comendo gordura, comendo carne, comendo aquelas coisas todas, engordando, e não faz exercício. E os médicos vão na televisão, né, você vê nos programas de rádio, você ouve nos programas de rádio, você assiste na televisão os médicos falando sobre a necessidade. Olha, pelo menos uma vez por dia, suba 3-4 andares de escada para você, né, você que não faz exercício, para você não ficar com a vida assim, ah não, a pessoa não está nem aí. Quando vem a doença, quando ela passa pelo médico e o médico faz o diagnóstico, dizendo assim, olha, você está num processo ruim, né, ou suas veias estão entupidas, ou você vai ter que fazer alguma... Aí a pessoa vai querer correr para o exercício, mas aí já está, aí você já não pode fazer exercício, porque você já está com um processo cardíaco não muito bom, entendeu? Então por que esperar chegar a doença? Infelizmente, né, é costume de vários povos, principalmente o povo brasileiro, né? Os países desenvolvidos, eles já fazem hoje, você vai na Europa, quase todos os países têm a prevenção, né, da doença. Você chega nos Estados Unidos, passar num psicólogo é uma coisa normal, fazer terapia, você assiste isso nos filmes, é normal, é comum fazer terapia, porque eles sabem que com a terapia eles vão prevenir doenças, eles vão ter uma qualidade de vida melhor. Então o americano, ele sabe muito bem disso, o europeu sabe muito bem disso. O país subdesenvolvido, né, como o Brasil e outros países da América, né, esperam a doença chegar. Quando a doença chega, aí vamos correr para o médico. Vamos ver o que o médico pode fazer. Para que esperar a doença chegar? Você não precisa esperar o problema chegar. Procure um psicólogo, faça um tratamento psicológico para você ter uma qualidade de vida melhor, para você desestressar. Gente, quem nesse... Ô Jennifer, quem em São Paulo hoje não é estressado? Não tem uma pessoa que você olha, essa aqui não é estressada. Não tem aquela pessoa que possa viver calma aqui numa cidade como essa que nós vivemos, né?
Não, até porque nós já acordamos com o barulho da buzina, a correria do metrô e assim por diante. E as questões vão surgindo e as questões vão acelerando a cada dia mais. Nós estamos dando bastante exemplo das mulheres, mas também temos que pensar um pouquinho no público masculino, que também demora bastante para chegar no consultório de psicoterapia. Nós percebemos que o homem tem muito mais propensão a ficar em casa, guardando seus sentimentos, até porque a sociedade julga o homem que percebe o sentimento, julga o homem que procura por ajuda. Não se prenda nesses parâmetros sociais, por favor, ouvinte. Se você está precisando, se você percebe que a psicoterapia vai fazer bem para você, se você está sentindo algum sintoma daquilo que a gente já falou, ou não está sentindo sintoma, mas percebe que quer esse espaço para você, que quer sim procurar um psicólogo, procure.
E você falou, uma notícia, sabe que o psicólogo, ele pesquisa muito, né? Nós psicólogos pesquisamos muito. E a Jenny falou isso aí, eu me lembro de uma notícia que saiu há um tempo atrás aí, que o homem, ele tem a proporção 3 vezes mais do que a mulher de infartar, de se estressar, né? É uma questão que está sendo voltada aí pelos cientistas, em vários sites já publicou sobre isso, para você ver que não é brincadeira o negócio não, né? Às vezes o homem pensa que ele é o mais forte, né, Larissa? Que o homem é mais forte, não precisa não, já vem de papai e de mamãe, né, da questão passada, não, homem não chora, homem tem que resistir, homem tem que lutar contra, e às vezes o homem, é muito mais difícil um homem chegar até um consultório, né, de psicologia do que a mulher.
Isso aí.
Né? A mulher, ela procura mais, porque a mulher, ela já sabe, ela já reconhece mais as suas debilidades, o que ela precisa trabalhar nela. O homem não, o homem acha que vai levando assim, não precisa de médico, não precisa de tratamento, não preciso passar pelo psicólogo, e é aí onde vem os grandes problemas,
isso,
né?
Isso mesmo, e assim, é questão até cultural, né? Ali na infância, quando você fala assim, olha, você cai, você se machuca, o homem não chora, viu, filho? O pai vai lá e fala, homem não pode chorar, você não pode chorar, não. E aí, vai chegando isso a um certo ponto que, olha, para vocês ficarem sabendo, como o Emerson falou, que o psicólogo pesquisa muito, a taxa de suicídio, para vocês terem noção, é muito maior de homens do que para mulheres.
Sim.
Taxa de depressão é muito maior de homens para mulheres. Então, homens, vamos lá, vamos acordar, vamos começar a falar dos seus problemas. Acorda aí, ó. Vamos falar sobre o que você está passando, vamos começar a buscar a saúde, vamos buscar o que você precisa de você. Olhar para você, não só para sua família, não só para o seu familiar. Olha para você, beleza?
É isso aí. Daqui um pouquinho a gente volta com você para o último bloco aqui de perguntas do programa Viva Psicologia. Daqui a pouquinho voltamos com você.
O Viva Psicologia volta daqui a pouco. Nossa mente controla o nosso corpo. São milhões de informações a todo tempo. O estresse,
as dúvidas,
os conflitos emocionais,
nossos traumas,
depressão,
ansiedade
e as relações pessoais.
Viva Psicologia!
Onde e como a psicologia pode te ajudar? Aqui você pode encontrar a resposta que tanto procura.
Viva Psicologia! Tirando as suas dúvidas.
O Viva Psicologia está de volta!
De volta com você. Agora nós vamos ao último bloco aqui das perguntas no programa Viva Psicologia. Lembrando que você que fizer a sua pergunta agora, a partir de agora, será respondida no próximo programa. Eu posso perguntar agora, Emerson? Pode. Mande seu WhatsApp para nós no 97-531-9966. Olha que número fácil, hein? 97 531-9966. Esse é o mesmo telefone que você poderá marcar suas consultas na Clínica Viva Psicologia. Talvez depois desse último bloco aí que nós passamos, você se interessou, né, em fazer a sua consulta e agendar a sua consulta. Faça um preventivo, vai ser muito bom, né? Aproveite, porque vai trazer saúde, vai trazer aí uma qualidade de vida muito boa para você, e isso que importa, né? O que importa para nós psicólogos é a saúde do nosso paciente, né? Esse é o nosso maior desejo, que você tenha saúde, que você tenha saúde plena. Então nos procure, 97-531-9966. Psicóloga Larissa, vamos à próxima pergunta?
Vamos lá, é da Viviane, ela falou assim: eu sou casada há 18 anos, não tenho filhos, sempre quis focar na parte profissional. Aproximadamente há 4 anos meu casamento não vai bem, não sei o que fazer, penso em separação, porém não sei como seria para recomeçar a minha vida. O que você acha, Jennifer?
Olha, Viviane, não se sinta sozinha, muitas mulheres estão passando pela mesma situação que você, assim como também muitos homens estão passando por essa situação. Hoje em consultório vemos muitos relacionamentos quebrados, muitos casamentos destruídos, porém nunca é tarde para recomeçar ou reconstruir aquilo que você percebe que vale a pena, né? Ou recomeçar uma nova vida, porém você poderia procurar alguma psicoterapia, que seria muito importante nesse momento de decisão. Não é uma decisão fácil de ser tomada sozinha, é uma decisão que envolve a sua vida, nós compreendemos.
Essa é outra questão do último bloco que nós abordamos, né? Por que esperar, né, Larissa, o casamento entrar em crise? Por que esperar as situações difíceis acontecer no casamento para procurar terapia? Né? E aí você vê lá os filmes americanos, né? Quantos filmes, né, conhecidíssimos, que a pessoa passa pela sessão, que ela passa pela terapia. Então mostra o casal passando pela terapia, até casais quando estão brigando, começam a brigar. É uma palavra mágica lá nos Estados Unidos. Vamos na terapia. Vamos fazer a terapia de casais. Aí todas as mulheres ali, pelo menos que mostram ali nos filmes, os homens, quando se fala essa palavra, vamos fazer a terapia, ele mostra o que? Olha, eu quero reconstruir meu casamento, eu quero restaurar a minha vida familiar, eu quero reconstruir as minhas bases com a minha esposa, eu quero reconstruir as bases com meu marido, eu quero ter um casamento feliz. Então quando a pessoa ela procura a terapia, geralmente já é tarde demais, é no momento que o casal já se separou, é o momento que as brigas já estão ali afloradas, que as pessoas já querem ir embora, aí a pessoa vai para a terapia. É importante, né, a prevenção, né, Larissa?
É isso mesmo, Emerson. A psicoterapia também é a ressignificação realmente do que você vê na psicoterapia, né, a sua ressignificação da vida. Então é importante, viu, Viviane, que você busque realmente a psicoterapia, mas também antes mesmo, viu, ouvintes, de correr a crise, como o Emerson falou, que você vá buscar a psicoterapia de casal. A psicoterapia tem várias formas de você buscar, vários objetivos, tem a psicoterapia de grupo, psicoterapia individual, mas também tem a de casal. Então é importante que você busque isso antes mesmo de vir aquela situação de conflito, né, para que possa realmente resolver ali entre vocês, né, entre o casal, que vocês possam buscar uma solução juntas e ver realmente a relação de vocês como um olhar diferente, né, ver essa forma de olhar diferente. E aí, Viviane, é isso daí. Então eu vou passar para a próxima pergunta, que é da Ana, que ela fala assim, ó: eu tenho depressão, faz 7, 8 meses. Tinha episódios de muita raiva e chorar fazia parte da minha rotina. Mas depois que eu fui à igreja e oraram em mim, aí eu não consigo mais sentir sentimentos, chorar. Eu simplesmente não sinto quase nada. E eu não sei realmente o que está acontecendo, se eu ainda tenho a depressão ou não. O que que você acha, Jennifer?
Então, Ana, seria muito importante você procurar um psicólogo, porque o sintoma da tristeza e dessa raiva ele não é constante. Ele pode ser constante, porém algumas pessoas pode ser flutuante. O que seria flutuante? Algo que aparece, depois vai embora. Então você pode estar passando por essa fase do sintoma foi embora, mas ele pode voltar. E muitas vezes quando ele volta é com mais força. Então procure uma ajuda. Porque pelas questões que você está nos descrevendo, é uma oscilação de humor muito grande. E quando temos isso, a gente precisa ter um cuidado maior ainda, um olhar para isso. E na psicoterapia, você vai ter esse momento, vai ter esse profissional olhando para as suas questões. E é isso, né, Emerson?
E analisar, né, com o tempo se realmente foi embora, né, esse sintoma seu, ou é apenas alguma coisa que desapareceu por um momento. Às vezes você está passando uma fase melhor da vida e parece então que você aquele sintoma se foi, né? Por exemplo, você é muito angustiada, mas quando as pessoas te dão atenção, você não tem aquela angústia. E por incrível que pareça, neste último mês, muitas pessoas te deram atenção e aí você não se sente tão angustiada. Então, parece que você, me livrei da doença, né? Não tenho mais esse problema. Mas se um mês que vem as pessoas já não te deram atenção, você vai voltar a sentir essa questão. Então, a gente não pode, né, Larissa, por um momento, por alguma coisa que aconteceu, a pessoa achar, estou curada ou não estou. Por isso que tem um médico, né? Quem vai dar o diagnóstico, a pessoa está curada, é o médico. É o médico sempre que vai fazer isso aí.
Verdade, Emerson. E assim, Ana, assim como na questão da Claudete, na pergunta anterior, no bloco anterior, a religião talvez esteja realmente te fazendo bem e eu fico muito feliz que esteja, né? A religião faz parte da vida do ser humano. Você ali tem a oportunidade de conviver, de ter assim, amigos, de socializar realmente. Mas não atribua, não faça disso como uma desculpa de você não buscar realmente a sua saúde, né? Então, se você está percebendo ali que você tem depressão, você já foi diagnosticada com a depressão realmente, se você já está percebendo que você não está muito bem, busque ajuda, assim como a Jennifer falou pra gente. É importante que você busque esse auxílio, que você busque ajuda para não deixar piorar. Agora você está sentindo nada, mas pode voltar realmente essa raiva, o choro. É importante dizer que a depressão não resume ali, só em chorar, em tristeza. É uma tristeza muito profunda, mas que também vem a raiva, vem sim o sentimento de fazer nada, aquela vontade de ficar na cama, realmente, né? Então é importante que você busque ajuda, tá bom, Ana?
E você pode entrar, Ana, em contato com a Clínica Viva Psicologia, para você até agendar a sua consulta, tá? Entrando em contato no 97-531-9966, você vai conversar conosco ali, a atendente vai marcar uma consulta com você. Você quer mais informações sobre a Clínica Viva Psicologia? Então entre em contato conosco através desse celular, que tanto é o telefone, como também o WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, 97-531-9966. Aí você vai saber o endereço da clínica, você que quer você quer ser atendido, você quer passar por uma consulta, o endereço da clínica onde nós estamos atendendo, fácil acesso para você estar conosco e passar por esse processo. Olha, importante mesmo é que você tenha uma qualidade de vida, não perca esta oportunidade de melhorar a sua vida, né? De viver melhor, de viver bem com as pessoas que você ama, de restabelecer aí os seus pensamentos, restabelecer a sua mente, porque isso é muito importante para que você tenha essa vida especial. Eu quero agradecer aqui as minhas convidadas de hoje. Ô, Larissa, muito obrigado, psicóloga Larissa, pela sua presença aqui no programa Viva Psicologia e até o próximo encontro.
Até o próximo encontro, Emerson. É sempre um prazer estar aqui. Eu vejo vocês, ouvintes, no nosso próximo encontro, então.
Psicóloga Jennifer, obrigado aí pela sua presença, viu?
Muito obrigada, colegas. Muito obrigada, ouvintes. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram.
É isso aí. Amanhã estamos de volta neste mesmo horário com mais um programa Viva Psicologia. Agradeço aí pela sua participação. Você, olha, não se esqueça, você que mandou a sua pergunta hoje, ela não foi ao ar. No próximo programa, certamente nós estaremos aí abordando a sua pergunta. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. E amanhã estamos de volta com você com mais um Viva Psicologia. Tchau. Música.
O Viva Psicologia acabou. Você pode continuar com a gente nas redes sociais ou no site
clinicavivapsicologia.com.br.